Eu sou Monique Evelyn e esse aqui é o podcast Fora da Curva do WallTab. Vamos conversar sobre criatividade, empreendedorismo e histórias que você só vai encontrar aqui.
O que faz um produtor cultural? Como é que a gente consegue dinheiro, investimento para os nossos projetos? Essas são duas perguntas que eu acho que todo produtor tem que ficar respondendo toda hora, e mesmo assim ninguém sabe. E eu tô aqui com Cissa Pereira, que vai tentar responder isso pra gente, tirar todas as nossas dúvidas do universo da produção cultural. Muito obrigada, Cissa. Por favor, se apresente.
Olá, ouvintes. Monique, obrigado pelo convite. Me sinto super honrada, super fã do seu trabalho. Enfim, a produção cultural é um dilema, né, pra tantos os produtores
não,
que estão...
Não, antes um pouquinho, as pessoas precisam saber o quão poderosa você é. Fala de você!
Gente, sou mineira, tenho 28 anos, entrei na produção cultural porque cursei gestão em políticas públicas, caí nas políticas culturais, entendi como fomentar projetos através de leis de incentivo e fomentos, né, editais de fomento. Quando eu saí desse mercado, desse processo de trabalhar em setores públicos, eu comecei a investir em projetos de artistas independentes, tanto de audiovisual, principalmente de música. E, enfim, nesse processo eu trabalhei com alguns artistas, trabalhei com as Baías e Cozinha Mineira, Lué de Luna, Zé Manuel, Coruja BC1, uma galerinha aí dessa cena alternativa, mas que está bem colocado atualmente. E atualmente montei a minha produtora chamada Zeferina Produções, ao lado de uma outra mulher preta maravilhosa chamada Taina Ramos. E também idealizei uma rede chamada Afrotrampos de apoio aí a empreendedores e profissionais pretos e pretas. Essa é minha história, mas ainda tem muito que conquistar.
Não, mas já é maravilhosa, totalmente inspiradora. Por isso que eu te chamei aqui, né? Na verdade, esse podcast é uma desculpa pra Monique estar próxima dos ídolos e ídolas, entendeu?
Ah, Monique, não
então,
fala
assim,
isso.
É. Muito obrigada mesmo. Então vamos responder a primeira dúvida de todo mundo? O que é ser produtor cultural, produtora cultural? O que faz? Na prática, né? O que faz?
Eu costumo dizer que o produtor cultural é a pessoa que realiza, é a mão que realiza. Existe o processo entre a ideia, a distância entre a ideia e a realização. O produtor é o que faz acontecer, é o catalisador da ideia. É você materializar tanto as ideias culturais, enfim, artísticas, quanto mais voltadas para partes administrativas, burocráticas e afins. Então, como a gente fala de produção, a gente fala de inúmeros produtores dentro disso. Você fala de um produtor que é da área da música, que tem uma visão muito mais voltada para a música, audiovisual, artes plásticas, artes visuais, produtor de eventos. Então, são várias expertises dentro da produção cultural. A principal característica que o produtor tem que ter é saber que ele precisa se profissionalizar e ser técnico para aprender os macetes daquilo que ele está investindo profissionalmente, mas que ele precisa ser muito bem relacionado e ser aquela pessoa extremamente proativa. O produtor cultural é aquela pessoa que pega e resolve. Principalmente quando tem B.O. Em resumo, produtor cultural resolve B.O.
tem um bloco de carnaval em algum lugar, não sei se é aqui em São Paulo, que é Me Fode Que Eu Sou Produção.
É isso.
Eu acho que resume bem, mas assim, quando você fala conhecimentos técnicos, é tipo o quê?
Ó, você primeiro precisa conhecer qual é a sua área. Qual é a sua característica que você sabe fazer muito bem. O que você sabe fazer bem?
Uau.
Não adianta você querer inventar ser a pessoa da planilha se você não é essa pessoa.
Deixa pra Monique, virginiana com touro.
Exato. Minha sócia, Tainá, que é maravilhosa. Trabalhou no mercado corporativo e financeiro. Mas se você é a pessoa da comunicação, se você é uma pessoa da rede, se você é uma pessoa criativa, porque para ser produtor você tem que ser criativo, porque você pensa em soluções. Basicamente, você lida com necessidades. Eu costumo dizer que a minha metodologia de trabalho é tirando leite de pedra. Porque a gente trabalha com artistas que não têm recursos. Então, você pensa como catalisar e fomentar uma arte sem muita grana para investir.
Ainda mais neste momento.
Exato.
De Brasil.
Quando você pensa todo esse processo técnico, Hoje a gente tem algumas faculdades que oferecem o curso de produção cultural. A maioria dos grandes produtores que eu conheço não fizeram esse curso. E isso
grandes
é um dilema.
Grandes produtores, por favor, fala, sei lá, dois, três que você se inspira.
Dentro do mercado atual, pensando aí essa linha tênue que foge do mainstream, a gente tem Eliane Dias, a gente tem o Fiote, a gente tem o Ricardo da Let's Gig, que trabalha muito dentro desse recorte de música. E são produtores que traçaram seus caminhos através de muitas capacidades técnicas que adquiriram em cursos que não necessariamente são cursos voltados a uma faculdade de produção cultural. Eu, por exemplo, fiz gestão em políticas públicas, manjo muito de edital, manjo muito de política cultural e, por isso, comecei a utilizar os mecanismos da gestão que eu aprendi na faculdade para gerir pessoas. Eu conheço gestores culturais, produtores culturais e gestores culturais que são da área da economia, por exemplo.
Tem diferença? Você acabou de falar produtores e gestores.
A gestão cultural, ela vem dentro de um campo de você pensar instituições. É um olhar um pouco mais globalizado da coisa. Quando você pensa em gestor cultural, você pensa em alguém como, por exemplo, estou gerindo um equipamento público, estou gerindo um instituto, estou gerindo uma organização. É a pessoa que pensa e coordena todos os mecanismos que envolvem a produção cultural. E o produtor Sim. cultural é aquela pessoa que está na linha de frente da produção. É aquela pessoa que pensa, por exemplo, a operação, que pensa a parte prática da realização da coisa. Então, tem uma diferença. Um produtor cultural pode ser gestor cultural. Isso não impacta, porque a pessoa que normalmente tem que gerir também pode produzir. Mas existem algumas especificidades diferentes aí. Você pode ser produtor, mas não dá conta de gerir um equipamento cultural, um equipamento público.
E tudo bem.
Mas você pode ser um gestor e fazer a produção também. Então são profissões diferentes, mas que se interseccionam.
Mas por que você escolheu seguir essa carreira? Parece um pouco difícil, exaustivo.
É bem exaustivo. Na verdade, meu sonho, né, era ser uma Benedita da Silva, trabalhar no ministério, quando eu era, né, adolescente, emocionada, morava em Minas, né, não tinha muito essa conexão da realidade. E quando eu entrei na universidade, eu vi que as instituições, elas me frustravam, né, a estrutura, né, institucional, ela me frustrava. E aí eu via que através da produção eu conseguia enxergar resultados. E eu entendia que eu tinha um pouco mais de autonomia para poder efetivar as ideias. Por amar muito música e arte no geral, mesmo não cantando e não construindo artisticamente, eu entendi que eu poderia somar, porque eu fazia algumas coisas assim, no meu trabalho, em que eu via bons resultados e que poderiam catalisar esses projetos. No momento, quando você entra para a produção, você não entende o BO que é. Porque é um BO trabalhar com produção.
Não, eu fico vendo você de longe e fico assim, meu Deus.
É cansativo, porque você lida com pessoas. Basicamente, produção cultural é lidar com pessoas, é lidar com artistas, é lidar com networking, é lidar com contratantes, instituições. Você tem que saber se comunicar com todo mundo de uma forma clara e, ao mesmo tempo, entender as especificidades das coisas e das pessoas. Porque você tem que olhar para aquela artista com um olhar humanizado também. Né? Porque você está trabalhando com uma pessoa que compõe, uma pessoa que canta, que também é humana e que tem as suas, enfim, deficiências emocionais, afetivas, estruturais. Então, é um olhar muito 360. E aí você tem que...
É quase ser um psicólogo
Exato.
Também, né? Meu Deus do céu.
Às vezes você tem que incentivar essa pessoa no dia, porque ela tem um show pra fazer e ela tá mal, porque ela teve, enfim, uma perda familiar, ou porque ela tá com autoestima baixa, porque ela tem as suas questões também. Então, envolve um cuidado. Eu costumo dizer que o produtor cultural, infelizmente, se tornou um sinônimo de cuidar, o que é muito ruim para nós produtores. Porque quem cuida de quem cuida, né?
Eis a questão.
Ninguém.
Então... Próximo podcast. Muito obrigada pela dica. Quem cuida de quem cuida.
A gente fica ali cuidando das demandas, tanto técnicas, burocráticas, mas também a gente cuida do artista, da banda. Né? Se alguém, sei lá, tá doente, como é que você faz? Você tem que cuidar.
E você? Assim, pensando que é um trabalho exaustivo.
Sim.
É muita correria, tem que fazer, tem prazo, tem que dar certo, fazer funcionar.
É.
Ansiedade, crise de
pânico. Eu tive um momento na minha vida que foi bem complicado, assim. Que foi quando eu parei pra entender que eu precisava olhar pra mim. E aí, hoje eu tenho, como costumo dizer, que o meu trabalho, ele vem com um combo de coisas. Então, hoje eu tenho que fazer minha terapia, eu tenho que sair com os meus amigos... Para conversar sobre coisas aleatórias.
Sem
ser trabalho. Eu preciso visitar meus pais. Eu preciso sair com meu companheiro para que eu possa descontrair. Eu preciso fazer exercício físico. Então, eu fiz todo um planejamento. Eu me produzi emocionalmente. Eu costumo dizer que eu fiz isso. Para que eu pudesse me estruturar para conseguir continuar trabalhando. E uma coisa extremamente importante: colocar limites. Porque quando você começa nesse mercado, você, por amar aquele artista, por gostar muito da obra, da arte, você se doa muito. Né? O produtor se doa quase 24 horas por dia. E aí, quando você não põe limites, porque existe todo um processo, né, artístico que faz com que naturalizem, né, essa relação do artista, um ser intocado, né, que precisa ser o tempo todo bajulado, que o mercado construiu e constrói há anos, né? E aí você precisa colocar limite. Ó, isso não é meu trabalho, né? Não posso...
Você já entrou em uma relação abusiva com o artista?
Muitas vezes. Muitas vezes. E é uma linha tênue, com vários artistas diferentes, assim.
Como é que sai disso?
Você sai a partir do momento que você... muda e perde demissão, assim. ou é demitido. Basicamente, porque... Ou conversa, porque eu acho que o diálogo é uma coisa importante também. E aí é importante dialogar e entender e trazer seus pontos. E a questão do limite também. É, eu entrei muitas das vezes porque eu me permiti. Então eu não culpo muito os e as artistas que eu trabalhei, que eu me senti desse formato, assim. Dessa forma, né? Eu entrei também porque eu não enxergava que aquilo ali era abusivo. Hoje eu enxergo como essas relações, elas podem ser abusivas. E aí eu sinalizo, né? Acho que a gente pode melhorar a nossa comunicação. Eu acho que pode ser uma comunicação menos violenta. Olha, meu horário de trabalho é esse, esse e esse. Caso...
Mas não dizem que produtor e produtora não tem horário de trabalho?
Não tem fixo, né? Um horário na CLT, um formato. Mas você
assim...
faz o seu horário. Você fala, ó, hoje eu estou de folga, né? Óbvio que você não vai atrapalhar todo um processo.
Um dia antes, avisar, ah, então eu vou trabalhar amanhã, não é sobre
não,
isso.
Não, você tem todo um processo de comunicação. Para mim, o segredo da produção é a comunicação e a transparência. É você saber fazer boas pontes, boas relações, boas parcerias, porque quando você não tem grana, as parcerias ajudam e muito. E você ser absolutamente transparente, tanto com a pessoa com que você trabalha, quanto com você mesmo. Eu não dou conta de fazer isso, eu não vou pegar mais um artista.
Total.
Né?
Eu já levanto, você falou de parcerias, eu já levantei um evento em Salvador, com, enfim, Lelezinha, Tássia Reis, uma galera, sem gastar um centavo. Porque
Exato.
Eu acionei minha rede, porque eu sabia que tal organização poderia... bancar passagens de 5 artistas.
Exato.
Que trabalhava com Lelezinha, 3 com Tássia, enfim. Sobre dinheiro.
Porque... Capricorniana.
É, e eu sou virginiana com touro, então
eu
assim,
amo,
temos...
Eu falar de dinheiro.
É, eu gosto de dinheiro, tá tudo bem. É, como é que a gente... Não, como é que a gente pensa um projeto... Como é que eu vou perguntar isso de uma forma mais boa? Falando em dinheiro, como é que a gente desenha um projeto sabendo que tem que ser rentável também? Porque uma galera, eu vejo muito e recebo muitos projetos, você deve imaginar, né? E-mails, direct de Instagram e tudo mais. Falando, ah, é meu sonho, eu acredito nisso, mas assim, não dá pra fazer. Às Sim. vezes, na prática, não vai funcionar, porque as pessoas Sim. tentam vender no calor da emoção, mas na hora não estrutura um projeto que seja viável.
Exato.
Que uma empresa ou governo, enfim... queira colocar dinheiro, dá dicas aí, pelo amor de Deus.
Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar quando for estruturar um projeto é o olhar ele é tendencioso, principalmente quando ele é seu. Então você precisa de uma rede de pessoas de confiança que tenham conexões diferentes, né? E que possam te trazer um feedback real sobre o seu projeto, né? Alguém que te fale, isso não vai te trazer dinheiro. Ou alguém que te fale, você precisa melhorar a parte estética desse projeto, o conceito desse projeto, a relevância desse projeto. Então, a primeira parte é entender que a identidade do projeto ela tem que ser genuína. A segunda é a estrutura disso. Você precisa estruturar e entender, porque existem vários mecanismos, né, e metodologias que são super acessíveis e gratuitas, como a FOFA, né?
Sim.
Que é uma metodologia super comum.
Fala um pouco mais pra galera saber.
FOFA, por exemplo, é uma metodologia que é a análise de SWOT. Quem quiser jogar no Google é super rápido. E aí você analisa as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças do seu projeto. Onde as forças são as suas capacidades, a rede que você tem, né, aquilo que te fortalece para fazer o projeto acontecer. As oportunidades são seus contatos, talvez, um edital que abriu ou uma instituição que pode financiar o seu projeto. As fraquezas podem ser as suas falhas, a sua falta de organização, a sua falta de RH. Às vezes você vai tocar sozinho, mas é um projeto muito grande. E as ameaças são ameaças externas, que podem ser simplesmente, sei lá, um corte de verba desse edital que vai financiar.
Pode ser
o governo. Enfim, toda essa relação. Ou uma crise na comunicação, porque às vezes o seu projeto é um projeto que traz, né, um conteúdo um pouco mais delicado para ser abordado no momento, e por aí vai. E há uma metodologia que você precisa fazer. Existem inúmeros lugares que você pode procurar ajuda, como o Sebrae, por exemplo, que é gratuito, que tem em vários lugares. Existem perfis na internet que você procura como elaborar o seu projeto cultural, como pensar possibilidades para ele. Entrar nos sites das instituições que normalmente financiam projetos que tenham a ver com o seu. Conhecer projetos que já aconteceram e que tenham a ver com o projeto que você quer fazer, entender como ele aconteceu, quem financiou.
Esse é um equívoco, né, de uma galera.
Sim.
Que assim, acha que coloca no PPT ou no papel, é único, é exclusivo, o primeiro. Gente,
não, gente, ninguém...
70 bilhões de pessoas no mundo, é sério?
Não.
Que a sua ideia é a única que existe.
Ainda mais no momento em que vivemos. A gente está em 2020, né? Muita água já rolou. A gente vê artistas que estão aí sampleando outros, regravando músicas de outros que foram, enfim, dos anos 20, 30, 40, 50 e tudo mais. E aí tem todo esse processo de entender que você não cria nada, né? Você pode, enfim, fazer aquilo de uma outra maneira, um pouco mais elaborado, e por aí vai. E aí entender tudo isso antes de jogar o projeto para o mundo. E pensar pessoas. Poxa, eu costumo dizer que existe uma distância entre você e instituições grandes, mas nesse caminho, alguém está mais perto dela do que você. Então você pode conversar com essas pessoas. Eu tenho esse projeto, eu sei que você já fez aí uma parceria com o Sesc. Você consegue me ajudar? Entender mais ou menos como fazer?
Exato.
E, gente, ajudar não é fazer. Porque as pessoas, elas enxergam você como a pessoa que vai resolver o problema dela. E não... Porque ela pode falar, você tem que ligar no Sesc e pegar o contato. Isso já é um caminho.
Sim.
Agora você, enfim, pedir para a pessoa pegar o projeto, mandar, ligar, aí já não dá, né? Porque aí você tem que pagar para ela.
Deixa eu só fazer uma correção. Eu falei 70, mas são 7 bilhões de pessoas no mundo. Mas mesmo tendo inventores múltiplos, se eu tô criando, sei lá, esse podcast aqui, provavelmente alguém tá falando do mesmo assunto agora em algum lugar do mundo, enfim. Mas quando você fala que uma pessoa que você conhece pode estar mais perto de alguma instituição. É aquela lei dos 6 graus, que agora são 3.
Sim, são 3 agora.
Sei lá, eu conheço o Danny Glover, Monique.
Sim.
E eu amo Oprah. Eu estou a um passo de Oprah.
Exato.
Entendeu? Eu fui convidada, enfim, por uma empresa para ir para Filadélfia, que era um festival de Beyoncé e Jay-Z.
Sim.
Só que essa empresa é de Beyoncé e Jay-Z, então assim, eu tô a um passo desses. Encontrei com eles, só não podia tocar. Mas tudo bem. Então,
um
assim,
dia vai chegar.
Coloca isso no papel do... Eu sempre faço isso das redes, né? Literalmente. Eu quero chegar em Cissa, mas eu não conheço. Quem da minha rede está mais próxima de Cissa pra fazer essa conexão?
Exato.
Talvez é amigo do amigo do amigo, mas tá tudo bem. É como a gente faz pra escalar também, né? Porque a galera
Exato.
Fica nesse desespero... Mas não para um tempo, um pouco. pensa um pouco. Eu sei que eu sou muito virginiana. Ah, sem coração, você é capricórnio, sem coração.
Total.
Mas não vai ser na emoção e no gogó, dizendo, o meu projeto tem que acontecer, que vai acontecer.
Exato, porque às vezes você vai matar o seu próprio projeto. Porque você vai se desesperar, vai juntar ali pessoas que não são tão boas o suficiente. Não que elas não sejam maravilhosas para fazer o projeto. A questão é que existem experiências diferentes.
Total.
Pessoas que estão no mercado com uma estrutura melhor para fazer o seu projeto chegar em outros lugares.
Eu só trabalho com pessoas melhores do que eu.
Exato.
Por isso que eu te chamo, Cícero,
ai,
entendeu?
Ai, olha, gente, ela tá querendo alguma coisa.
Declaração de amor
maravilhosa. E aí o que acontece? Quando você pensa sobre isso, se você faz seu projeto sucateado, a sua ideia morreu.
Total.
Então é melhor guardar essa ideia e guardar, não é esquecer. Construir a estratégia pensando em pessoas. E, gente, eu costumo dizer que nós, né, pessoas pretas, a gente tem muita dificuldade, e é super compreensível pelas nossas violências que sofremos, a comunicar. Eu sou, eu faço, eu tenho, precisam ser falados. Olá, eu sou Cissa Pereira, sou produtora, tenho uma produtora, criei. Porque as pessoas, elas só vão enxergar você a partir do momento em que você se posicionar. Porque o estereótipo, ele já está colocado para nós no lugar de subserviência. Se a gente não se apresentar e falar com essas pessoas que nós realmente somos, porque é o que nós realmente somos, somos nós que dizemos e não eles, elas nunca vão enxergar, entende? Então, ir para os lugares, organizar, de uma forma organizada, sabendo o que você quer falar. Porque também não adianta você chegar, oi, tudo bem, eu tenho um projeto, mas você não estruturou esse projeto, você não montou a apresentação desse projeto, você não tem o orçamento desse projeto, você quer que ele aconteça, mas você não sabe quanto ele custa. Você
Total.
Não tem parceiros, você não sabe quem vai executar. Ah, eu quero fazer um documentário. A primeira coisa que você tem que pensar, qual é a equipe técnica que eu preciso chamar para fazer esse documentário acontecer? Porque eu não sei nem tirar uma foto. Então você precisa construir um projeto que seja 360 organizado o suficiente para quando você apresentar esse projeto, essa pessoa falar, poxa, tem relevância.
Sim.
E eu costumo dizer, uma metáfora um pouco boba, mas que faz sentido. Quando você está interessado em alguém, você não estuda essa pessoa? Não sei se
Pronto,
eu que sou capricorniano
stalker.
O suficiente.
As pessoas começam a curtir fotos antigas
Exato.
Das outras pra dizer
Faça
assim.
Faça isso com o seu projeto.
É isso.
Se você não sabe o que é stalker, é quando você começa a pesquisar sobre uma pessoa na internet pra descobrir tudo sobre ela.
E namore pessoas que possam fazer com que ele aconteça. Porque o projeto, ele é um casamento também.
Sim.
Né? Tipo, você vai, estuda esse perfil, entende essa empresa. Por exemplo, você quer vender um projeto de publicidade. Quais foram as campanhas que essa empresa fez no último ano, no
Exato.
Último mês, na última semana? Como que a rede social dela tem comunicado? Qual o perfil dos modelos e modelos?
E fica até mais fácil para criar, né?
Total.
E assim, direcionar. Talvez seja o banco preto e o banco cinza.
Exato.
Então assim, e às vezes não é nenhum dos dois.
Exato.
Porque você estudou tanto o mercado que já era.
E outra coisa, o mercado ele te engole se você não tiver identidade. Que é uma coisa que acontece muito dentro da área musical, que é a questão estética, né? Nossa, as gringas todas estão usando lace, eu preciso usar também. As gringas todas estão colocando a unha de gel, eu preciso usar também. Mas isso é você? Se for você, tudo bem. Agora, se você estiver tendenciando para que fosse para que você acesse esse lugar no mercado de uma forma mais fácil, você está vendendo um fake. E aí a sua carreira não se estrutura o suficiente para você conseguir chegar em lugares sólidos. Porque a identidade, não necessariamente, ela precisa ser uma cópia de outra pessoa.
Meu mantra, referência não é cópia.
Exato. E aí você precisa entender, quem sou eu? O que eu gosto? Poxa, eu gosto. Eu tenho referências que se conectam comigo. Porém, eu não preciso fazer o que ela faz. Eu preciso fazer o que eu quero fazer de uma forma mais genuína e tudo mais. Então, tudo isso é muito complexo, mas que é importante se atentar tanto nos projetos quanto, enfim, quando você se torna ou quer se tornar uma artista profissional.
Fora da Curva volta já.
Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br/podcasts.
Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa.
PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos.
E voltando um pouco, assim, pensando em dinheiro, se você puder compartilhar, claro, qual foi o seu primeiro projeto que você conseguiu investimento e como foi esse processo para conseguir investimento?
Olha, eu costumo dizer que a gente precisa pensar em pontes seguras. Como eu venho do setor público, a minha ponte segura sempre foi edital, porque eu trabalhei dentro dos editais. Então, eu sei como prestar contas e qual é a linguagem que esse edital normalmente aprova. Então, os projetos que eu consegui inicialmente na minha carreira startar foram projetos de fomento, né?
Sim.
Então, foram leis de incentivo, foram PROACs, enfim, editais municipais, estaduais e tudo mais. Então, na minha concepção, você precisa seguir qual é o caminho mais fácil para você acessar essa fonte financeira. E primeiro, mapear quem tem o dinheiro para trazer para o seu projeto. Qual é a marca, qual é a instituição, ou então...
Qual é a pessoa, captadora de recursos?
Qual é a pessoa, captadora de recursos? Existem, enfim, inúmeros profissionais no mercado que trabalham só captando. Se você hoje não é a pessoa que tem a rede de contatos forte o suficiente para poder captar o recurso, faça parcerias, porque ousar é importante também, arriscar também é importante, mas pensar em parceria é muito melhor do que pensar sozinho.
Total.
E, óbvio, entender até que ponto essa parceria ela realmente é rentável para você.
É, porque parceria... Explica pra galera sobre
apoio,
parceria.
Gente, parceria não é trabalhar de graça, né?
Porque a galera coloca logo lá e, parceiro.
Não, não é isso.
Quer dizer o quê?
Não é isso. Normalmente, quando você fala de uma captação de recurso, você fala de um projeto que você estruturou, que você tem lá, suponhamos, 100 mil reais pra captar e você não sabe de onde, porque a gente tá no momento atual em que os editais caíram, que você não consegue escrever, você não sabe escrever. E aí você procura um captador de recursos ou uma captadora de recursos. E essa pessoa ganha uma porcentagem em cima do seu projeto.
Qual a média, se é o mínimo?
A média é, no máximo, 20% a 30%. Mais do que isso, aí você já tem que entender o porquê, né? E outra coisa, gente, perguntar. Não adianta você ficar sozinho lá na sua casa, na sua empresa, escrevendo o seu projeto e você achar. Você não pode achar coisas. Se você não sabe, você liga para a Monique, você liga para mim, você liga para um contato que está um pouco mais próximo desse mercado do que você, que já fez essas coisas.
Sim.
Sabe? Manda um e-mail. Vai atrás. Joga lá no YouTube. Qual é o processo natural de uma captação de recurso? Existem inúmeras escolas que fazem isso. E é importante ressaltar que hoje a gente tem um leque de opções de cursos online, de escolas que são muito abertas a bolsas, que você pode pesquisar para que você faça a sua profissionalização. O Afrotrampos, ele é uma rede que surgiu com uma ideia, na verdade, de nenhum momento se tornar uma organização. Era uma rede no Facebook onde as pessoas pretas se conectavam. Profissionais pretos se conectavam ali no intuito de fortalecer. Essa rede se tornou uma rede aí com 30 mil pessoas, ali naquele grupo, conversando o tempo todo. E aí, eu comecei a pensar possibilidades para fomentar essas pessoas, porque eu percebi que existiam muitas deficiências no sentido básico de comunicação, de não saber apresentar o seu produto, ou apresentar um produto que está muito mal qualificado para ser vendido e conseguir acessar lugares. E aí hoje o Afrotrampos conseguiu fazer algumas parcerias, tanto em feiras, com alguns lugares importantes, como a Globo, como o Festival Koala, alguns escritórios de advocacia na Semana de Diversidade, onde a gente faz o filtro de colocar esses empreendedores tanto para falar quanto para vender esses produtos dentro desses espaços. E em 2020, agora, no começo, a gente começou a estruturar uma parceria de bolsas com escolas profissionalizantes para diversas áreas, onde as pessoas pretas, né, pré-inscritas ali, tem todo um filtro, conseguem acessar essas bolsas que normalmente são super inacessíveis, que são, os preços são super altos, de uma forma gratuita.
Cursos tipo... Qual, assim?
Como, né, eu venho da música, as primeiras pontes, né, elas são muito voltadas para essa área do entretenimento. Então a gente vai ter aí, agora com uma parceria com a One Stage Lab, cursos como técnica de som, produção técnica, backstage de shows, show business, como que você se estrutura no mercado do entretenimento no Brasil, comunicação e marketing para redes sociais, para artistas, e por aí vai. Então, nesse primeiro momento, são esses os cursos que o Afrotrampos tem feito parceria.
E me tira uma dúvida, como é que você construiu essa rede, sabe, potente para acionar quando precisar, e pessoas que estão começando agora? Como é que essa galera consegue construir a própria rede?
Primeira coisa que eu costumo dizer, parece até um pouco romântico, mas é um
E meu empatia, livro é sem romantismo. Como é que você faz isso aqui?
A empatia não no sentido afetivo da coisa, mas a empatia de enxergar o lugar em que essa pessoa está, que você pode somar com essa pessoa e que esta pessoa pode somar com você. Uma rede, ela se consolida a partir da transparência, da comunicação e da honestidade. Não adianta você querer usar as pessoas. Isso não existe nesse mercado. Você usa essa pessoa e aí essa pessoa tem outros contatos.
E derruba.
E a primeira coisa que vai acontecer é essa pessoa falar para as outras que você não é confiável, que você não é um bom profissional.
Total, total.
E, consequentemente, você não vai conseguir ampliar a rede. Então, você ser honesto, estender a mão e também pedir ajuda faz parte desse processo de parceria.
Talvez a dificuldade seja essa troca, né?
Exato.
Que as pessoas estão tão ansiosas e precisando nesse lugar da sobrevivência. Preciso colocar meu projeto na rua, preciso fazer acontecer. Que chega pra gente, pra mim, pra você e outras pessoas,
Sim.
sempre nesse lugar do pedir.
Exato.
E às vezes não oferece nem um abraço, nesse
Exato.
Nível.
E nem
assim,
agradece
tipo,
depois.
Não, eu vejo cada coisa e falo, não, tudo bem, deixa lá. Mas assim, não vai repetir.
Exato.
Sabe?
Depois
isso,
você não
exato.
Pensa nessa pessoa.
E todo, gente, o mercado, todo mundo se conversa, tá? Então assim, não faz isso, que talvez você dance. E a dança não vai ser legal, vai ser uma dança forçada.
Legal. Exato.
É, mais uma pergunta, Cissa. Por exemplo... Tem projetos que eu vejo que eu fico perguntando, meu Deus, quem criou isso? Não precisava existir. É sério, tem alguns equivocados, mas tá
Sim,
aí na rua.
Te entendo.
Enfim, mas como é que a gente pode ter o exercício de ver se vale a pena continuar investindo numa ideia, projeto, negócio?
Acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que a gente precisa pesquisar. Estudar, gente, não necessariamente é você ir lá na escola, sentar com a professora. É você passar dias e dias vendo documentários, lendo livros, perguntando para pessoas, fazendo conversas saudáveis, utilizando a rede social a seu favor e não contra você. Pesquisando nas hashtags, por exemplo, assuntos que tenham a ver com o seu projeto. Depois que você fez isso, o escutar e estar na rua é importante. Porque às vezes você quer fazer um projeto de um festival em determinado lugar, mas você vai nesse lugar e o público que frequenta aquele lugar não tem nada a ver com o seu projeto.
Total.
E fazer pesquisa de campo também é importante. Perguntar para as pessoas. Ter essa rede saudável de, gente, meu projeto é legal. Ter indicadores é importantíssimo também. Indicadores de sucesso, que eu costumo dizer. Quando você faz um projeto na primeira edição... Você perguntar para as pessoas o que elas acharam desse projeto. Pô, foi legal essa roda de conversa? O que eu posso fazer para melhorar? Pergunta para a instituição. Entende se o público foi, se o público não foi. Faz um balanço desse projeto. Por que eu costumo atrelar sempre que a terapia faz parte do meu trabalho? Porque se eu não tivesse a terapia, eu não conseguia trabalhar. Porque o nosso trabalho, ele envolve ideias pessoais e vontades individuais. Então, muitas das vezes, você não se enxerga. E aí você acha que o seu projeto é maravilhoso, mas na verdade o seu ego está dizendo que o seu projeto é maravilhoso, porque ele não faz sentido algum.
É que nem empreendedor é empreendedora, né? Olha para o umbigo, todo mundo, ai, que legal. E eu até publiquei um dia desses que tem projetos e negócios que já nascem apenas para chegar lá na capa de revista, TV e só.
Exato.
Pronto, daqui a um tempo não vai existir. E outros que sim, além de ganhar o dinheiro, impacta a vida das pessoas e por acaso vai sair na mídia. Você sente que tá tendo isso? A galera tá começando a criar coisas pra ganhar visibilidade.
Total.
E não necessariamente a credibilidade que tem que ter, o retorno de investimento, o impacto na vida das pessoas.
Sim, a gente vive um momento agora da superficialidade. Porque a rede social, ela tá muito volúvel, né? Um dia você vê aquele projeto, outro dia você esquece dele. Então, a consistência dos projetos está sendo um dilema para todos os produtores. E por isso que eu costumo dizer que a pesquisa é importante. Não só de você sentar, estudar, ler, pesquisar, mas pesquisar sobre pessoas, com pessoas, ouvir histórias de sucesso também e ter consistência daquilo que você está fazendo. Porque eu costumo dizer que a gente, ultimamente, eu tenho percebido que alguns produtores e artistas atendem demandas alheias. Poxa, tá todo mundo falando agora sobre um tema. Ai, vamos falar, porque o público está falando. Mas você tem consistência para trazer esse projeto? Isso tem a ver com você?
E é a consistência que gera confiança,
exato,
né?
Exato. E outra, respeitar o processo. Não adianta você querer criar um festival monstruoso, Lollapalooza, amanhã. Quanto tempo demorou para esse projeto estar assim hoje?
Exato.
Eu vi recentemente do Fabrício, do Bananada, que é um produtor, né, que ele criou esse festival.
É em Goiânia?
É em Goiânia, é um festival enorme, bem requisitado, né, é um festival que é case de sucesso. E ele conta que na primeira edição do Bananada, o festival Bananada aconteceu num bar e tinham 8 pessoas. E aí, pessoalmente, ele me conta, amiga, eu ainda acho que talvez nem, sei lá, acho que era 8, eu exagerei. E ele não desistiu de fazer. Isso é importante também, você não desistir, você reformular sempre.
Modelagem de projetos.
Remodelar, poxa, isso aqui não tá legal, vamos reformular essa ideia, vamos reestruturar, perguntar para buscar profissionais que saibam fazer. Porque a sua cabeça, não adianta você achar que você pode ser ótimo se comunicando e ao mesmo tempo ótimo na parte estrutural do projeto, porque o palco do seu festival vai cair. Você precisa de alguém de estrutura que saiba fazer.
Sim.
E reconhecer potencialidades. Por que que eu falo isso? Porque como a gente tem essa prática de falar que a gente tira leite de pedra, porque a gente não tem grana, eu entendo que às vezes você não vai conseguir contratar uma assessora de imprensa, um profissional ali, mas você pode formar pessoas que têm potências para ser e que podem construir com você essa caminhada. Então, às vezes, aquela amiga que se comunica super bem, que já tem uma rede de contatos muito boa, sabe usar rede social e que está cursando jornalismo, pode ser uma pessoa que daqui 10 anos pode ser assessora de imprensa do seu projeto. Porque você construiu com ela uma rede sólida para fazer o projeto acontecer e vocês foram se profissionalizando juntos.
Eu tenho uma dúvida. Todo projeto cultural que eu estiver pensando, desenhando, criando, precisa necessariamente responder qual problema vai resolver?
Na verdade, eu costumo dizer que pode ser problema e pode ser propósito. Né?
Porque, que bonito. Yes. Vou anotar, hein?
Porque às vezes você não enxerga aquilo como um problema. Mas você enxerga muito mais o propósito que consequentemente responde um problema, né? Poxa, eu quero muito fazer um festival de cultura negra no Brasil. Porque eu sinto que existem muitos artistas negros que não têm uma visibilidade, né, o suficiente para poder trazer esse festival. Eu trouxe um propósito e um problema que eu vou resolver através do meu propósito. Então precisa ter propósito, né? Porque às vezes as pessoas não pensam. Por exemplo, a galera que cria o fluxo do funk, eles não pensam no problema de fato. Eles pensam no propósito. Eu quero fazer um rolê na rua, porque eu não tenho rolê, mas eles não refletem sobre, né, a inação do Estado, os equipamentos culturais,
enfim,
que não estão ali. Eles só querem se divertir. Existe aquele projeto, se eu não me engano, que é o Elipa LGBT, que é um fluxo LGBT que acontece.
Ah, sim, sim.
Que foi assim, era uma festa de aniversário, que o menino pôs uma caixa de som na rua. Quem tiver interesse, joga aí no YouTube que aparece contando a história. Né? Ele é um menino gay, de periferia, pôs uma caixa de som na rua, quando vê tinham, sei lá, 200 pessoas, aí no outro final de semana ele fez de novo, aí no outro, dobrou, e hoje é um fluxo.
A mesma
e
coisa
é um projeto
da Baticu.
Exato.
Era pra ser só o aniversário e festa de despedida de Miranda, um dos sócios, e virou a Baticu, a maior plataforma de cultura negra urbana para a juventude LGBT. É muito louco mesmo.
Exato.
Mas...
aí, consequentemente, você percebe que resolveu um puta problema. Mas sim, que os idealizadores só queriam se divertir.
Exato.
Que tinha um propósito ali.
E me tira uma dúvida também, assim. Tô começando agora minha jornada como produtora cultural.
Uhum.
Qual a primeira coisa que eu faço?
Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar como produtora, eu perguntava pra todo mundo que era produtor. Gente, como que faz pra ser produtor? Eu era aquela pentelha chata. Tá, mas como faz pra vender show no Sesc? Aí as pessoas me respondiam, ah, não sei. Outras me respondiam, você tem que ligar lá. E aí eu ligava. Mas antes desse processo de rua, eu entendi aonde eu queria trabalhar. Eu acho que a primeira coisa é entender quem você é, qual é a sua característica que você sabe desenvolver muito bem. Poxa, eu sou muito bem em me comunicar. Eu sou muito boa em me comunicar, eu sou muito boa em me organizar coisas. Então, eu sei que eu consigo estruturar uma ideia e poder realizar. Depois disso, eu fui encontrar... é que no meu caso foi um pouco complexo, porque as pessoas me procuraram para produzir. Eu não sabia que eu era produtora, mas as pessoas sabiam.
Total, sempre, né? Soube, Cícia.
As pessoas vinham... na época, eu tava na Secretaria, né, de Cultura, lá, trabalhando no edital de fomento. As pessoas, ah, mas eu tenho um projeto, queria que você produzisse. Eu falei, não, mas eu só trabalho na prefeitura. Na minha cabeça, eu não era produtora. E aí, a partir disso, eu consegui acessar, né, pessoas, artistas. E aí, comecei a estruturar. Primeira coisa é entender que você precisa ativar a potência de alguém ou de uma ideia. Qual vai ser a ideia? Vai ser uma ideia sua? Você vai criar um projeto seu em que você vai fomentar? Ou você vai entrar num projeto de uma amiga, a carreira de alguém, né? Enfim, normalmente você vê alguns artistas contando que o primeiro produtor era o melhor amigo. O primeiro produtor era, tipo, a filha, a esposa, o companheiro.
Né?
Alguém próximo, porque envolve relação de confiança, né? Porque você tem o CNPJ, seu CPF, CNPJ, tem todo o contato da pessoa. Nome da mãe, nome do pai, você tem tudo dela.
A vida, né?
A vida. E acho que a primeira etapa é você entender no que você é bom, buscar se profissionalizar. Nem que seja pensar, por exemplo, ler livros, né? Cartilhas do Sebrae, o que é uma produtora
PDF,
cultural, PDF.
Né? Tem vários na internet.
Exato. Ouvir palestras e rodas de conversa, escutar o podcast da Monique, por exemplo.
Obrigada.
E outros podcasts que falem sobre produção cultural. Hoje a rede social ela facilita. É, ir até eventos é importante. Chegar no evento e falar, olha, eu tô começando como produtora.
Circular, né?
Circular.
Tem a ver com uma rede, assim. Exato. As pessoas querem todos os contatos do mundo, mas não circula.
Exato.
De forma estratégica.
Exato.
Não significa que eu vou bater ponto em todos os eventos que acontecem na minha cidade.
Não,
então,
dá.
Então, assim, vai com a intenção da troca, né? O que eu vou oferecer, o que eu vou aprender. Tem que ser muito estratégico pra chegar no evento. Não sair de casa à toa só pra ir no rolê.
Exatamente.
Entendeu? A gente tá falando de negócios, enfim. E sobre isso, outro ponto. Carreira. Como é que
Uau.
Eu vou gerir a minha carreira de produtora? Tem o máximo? Tem o topo? O que é o topo máximo? Trabalhar com Maria Bethânia? O que é o topo máximo? Gerir, sei lá, Racionais?
A prospecção de sucesso é diferente, né? Na minha cabeça, hoje, eu entendo que... artistas... Primeira coisa que na minha cabeça, hoje, eu penso assim. Antes eu não pensava. Os artistas, eles vêm e vão. Né? Porque faz parte do processo deles também, porque existem acessos que são outros. Então é comum você entender que esses artistas, em algum momento, eles podem estar com você ou não. E é entender que você precisa estar estruturado e ter o seu método de trabalho. O segredo para você obter sucesso é as pessoas entenderem que você faz acontecer. Porque aí as pessoas vão atrás de você e não você vai atrás delas.
Uau.
E aí, o que acontece? Você estruturar o seu método de trabalho, em que é uma receita que vai ter que mudar os ingredientes o tempo todo, porque cada artista é um artista, e se profissionalizar sempre. Aprender a falar inglês, francês, enfim, todas as línguas possíveis. Fazer cursos de coisas que você já viu inúmeras vezes ajuda, porque você tem que relembrar sempre. Porque cada projeto é um projeto, cada prestação de contas é uma prestação de contas. Cada artista é um artista. Se comunicar o tempo todo com pessoas. O mais importante do produtor é você ser reconhecido pelos produtores.
Uau. Fácil, né?
É, porque você ser respeitado no meio da produção cultural é algo que faz com que você chegue em outros lugares. Porque os
produtores. E vai indicando, né? Também
porque tem... te indicam, porque confiam em você. E porque também somam forças. Porque se você pega o telefone e liga para uma outra produtora de um grande festival, porque você tá fazendo seu festival e pede ajuda e ela fala que vai no seu festival te ajudar, aí sim você tá tendo aí o sinônimo de sucesso. E não se emocionar. Porque eu costumo dizer que em algumas vezes eu falei na minha carreira porque eu me emocionei. Entende? Nossa, olha, deu certo. Porque a gente vibra muito nessa escassez, né? Principalmente quando a gente é preto, mulher, periférica. Né? E tem todas as outras vulnerabilidades que nos afligem, como as questões LGBTQ.
E só pra galera não entender errado. Se emocionar não significa não comemorar.
Exato. Se emocionar é achar que você conseguiu chegar em um lugar e agora você não precisa mais continuar trabalhando. Um sinônimo disso é a Anitta. Não que eu seja fã da Anitta, não escuto muito, mas a trajetória dela é uma pessoa que não se cansa de buscar. Ela foi, conquistou um nicho, agora ela quer conquistar outro. Ela faz ponte com outras pessoas, ela estuda, ela pesquisa, ela vai atrás de referências. Por quê? Normalmente existe um processo muito louco que inúmeros são os artistas que bombam uma música e somem. Porque não se aperfeiçoa.
E sobre isso de... Ai, sucesso. Jornalistas adoram me perguntar isso. Neste meu momento, o sucesso é eu poder comprar uma passagem aérea, independente pra onde. Só a de ida. E estar feliz com isso, sem precisar ficar respondendo o tempo todo a galera quando eu volto, porque tem que fazer reunião. Uma outra parte de sucesso é chegar no tempo certo da minha família, sabe? Essas datas importantes... Dia dos pais, dia Sim. das mães, aniversário.
Sim.
Então, assim, eu não perco essas coisas. Pode parecer besteira, mas eu não vou perder. Porque também tem a questão de oxigenar o que eu faço. Quando você fala de outra produtora indicar você, ou tipo, eu quero trabalhar com Cissa, demorei pra entender isso. Não foi uma coisa, tipo, ah. Mas foi ali que eu melhorei muito, né? Quando Exato. Eu comecei a ser requisitada. Tem que ser Monique Evelyn, senão eu não faço.
Exato.
Aí eu falei, tá, então tem que ser... Não significa que se eu cheguei nesse lugar de ser lembrada pra fazer as coisas, que agora eu vou ter que parar, né? Exato. Me chamaram pela qualidade do meu trabalho, porque eu entrego alguma coisa. Entrego resultados, soluções. E eu vejo muita gente com discurso, ah, é que eu ganho pouco. Claro, a gente vive numa sociedade totalmente desigual.
Total.
Mas eu vejo pessoas com alguns discursos. Eu tenho que aumentar salário porque eu ganho pouco e tal. Mas nunca entregou nada.
Exato.
Isso significa responsabilidade. Automaticamente, se você ganha mais, tá num cargo maior, tem mais visibilidade, querida. Os holofotes vão estar em cima de você. Você precisa ter muito mais responsabilidade.
Exato.
E entregar. Você chegou nesse lugar porque as pessoas acreditam que você entrega. Se vai aumentar, você precisa entregar mais. E isso não significa que tem que ser... a todo custo, sobretudo com sua saúde mental.
Exato.
Não é isso. Mas uma galera olha pra gente assim e acha que não foi trabalho, né? Tipo, aconteceu. Com 16 anos aconteceu e eu fiquei famosa e sou muito rica. É assim que as pessoas resumem
a
minha vida.
Não, eu tenho falado muito sobre o não e sobre as quedas. O não, ele me ajudou muito.
Pra mim, o não é a maior ferramenta de produtividade que existe e gerenciamento
Exatamente.
De tempo.
E eu costumo dizer, quando eu falo do processo, quando você cita o processo, o não faz parte do processo, e o não no processo de receber o não também. Entender por que não recebeu, entender por que não deu certo, para continuar.
Não, total.
E se adequar a isso, né? Porque a galera normalmente faz, ah, não, não tá rolando, e desiste.
E assim, o que não tá rolando, né? Quando você fala do Bananada, tem não sei quantas mil edições já.
Exato.
O início não rolou e as pessoas literalmente acham que não tá rolando no início. E eu sempre eu tenho uma frase muito clichê, que você já sabe, que é nunca compare seu início com o meio de ninguém.
Exato.
A gente não pode querer ser Oprah agora. Ninguém quer ser Oprah na miséria, quando ela tava lá sofrendo e uma pessoa, enfim. Então assim, a gente precisa... entender que cada processo de jornada é diferente, tem isso. Sim, é possível você ser uma Cissa Pereira, uma Eliane Dias, massa, que bom, espero que seja melhor, inclusive. Mas entenda que vai ter algumas barreiras no caminho e você tem que estar disposta a passar por isso também.
É,
não
arriscar.
Vai ser só a vibração legal, tá no palco, com Racionais, entendeu?
E outra, eu costumo dizer que não dá para depositar no outro a responsabilidade de fazer a sua coisa virar. Porque as pessoas olham para você e falam, nossa, agora vai dar certo porque eu tô com a Cissa. Meu, vai dar certo porque você vai fazer o trampo e eu também. São dois braços trabalhando e não um. A mesma coisa com você, Monique. As pessoas com certeza, nossa, a Monique topou entrar no projeto, vai dar certo. Não, vai dar certo se você tomar a linha de frente da ideia.
Não, é o que eu mais ouço. E assim, como eu não sofro pra dizer não, quero te apresentar uma ideia e tal. Eu tenho meus momentos, assim, eu tiro o dia pra responder essa galera e dizer, ó, tal dia eu consigo tal horário, então eu vou ouvir um monte de gente. Eu ouço umas 5 a 10 pessoas naquele dia.
Uhum.
E aí eu fico perguntando isso, tá, mas vai resolver o quê? Mas por que tem que existir? Isso aqui já foi criado, não deu certo, criaram de novo, melhorou. E aí? Por que eu tenho que apostar em você? Porque assim, eu posso estar no meu momento de ócio, eu gosto de fazer nada. Nem tudo, as perguntas vêm assim pra mim. Mas quando você viaja ou tá na praia, o que é que você faz? Gente, eu só tô na praia. Não quero pensar.
É importante.
Mas parceria tem que ser isso, que a gente já conversou de troca. E não suga a energia do outro. Assim, não vem pra cima de mim, nem pra cima de ninguém, achando que você vai ter seu momento de glória só porque está atrelada ou atrelado à imagem de alguém. Vai dar merda. Porque tá atrelado à imagem de outra pessoa, quando essa pessoa faz alguma coisa errada, que você nunca espera que faça, claro, mas quando acontece, seu mundinho também vai cair.
Exato.
E a gente esquece disso na hora de estar se relacionando. Mas é isso, Cissa. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu acho que deveria ter mais um episódio falando sobre isso.
Eu que agradeço.
Vai ser um só de desabafo de Monique Evelyn. É só ponto. Mas sério, muito obrigada por ter aceito esse convite.
Que isso, Monique. É uma honra. Sou super fã. Te admiro, você sabe.
É a mesma coisa que eu.
Conta
por isso
sempre.
Que prolonguei, desabafei, quase chorei. E agora eu percebi que isso vai ser público. Mas tudo bem.
Não
pode
tem
publicar,
problema,
vamos
não tem
publicar,
problema.
Tá tudo certo. Obrigada, Cissa.
Que isso. Valeu. Quem tiver dúvida, quiser apoio, enfim, sugestões, nosso e-mail é contato@zeferinaproducoes.com. Tem Instagram, tem site, é só entrar
tem
em contato.
Tudo. A gente vai divulgar também, não se preocupa.
Tá bom.
Valeu, um beijo.
Fora da Curva tem a pauta e a apresentação de Monique Evelyn, música de abertura de Johnny Hooker, edição de áudio de Amer Menegassi e coordenação de Juliana Carpanês.